Está vivo, está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, prevendo a rodada. E para dar os nossos palpites, eu tenho Rafa Marins. Sempre prazer, Rafa. Tudo certo?
Tudo certo. Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vamos, independente da hora aí. Tudo certo. Como eu tava falando agora, semana de Aaron Rodgers contra Kyler Murray, não tem como estar triste.
Exatamente. Uma pena que os nossos palpites para esse jogo em específico vão esfriar tão rápido, já que a gente termina o programa imediatamente antes do jogo, mas isso não será um problema. Vamos para todos os jogos da semana, assim que a gente voltar dos recados. Não saia daí, amigo, amiga, telespectador e ouvinte. Lembrar sempre vocês que fumblenanet.com.br é a casa de muitos podcasts, nesse momento 72 e contando, tá? Tem muita coisa para estrear ainda. Por exemplo, recentemente a gente teve estreia do Dino Bola Podcast, nome maravilhoso, programa sobre o Toronto Raptors. A gente teve Pod Leafs estreando, Bruins e Brejas. A gente tem mais programas vindo aí para abrilhantar essa nossa liga de NHL, de NBA, MLB, NFL. Você sabe que tem a cobertura das quatro Major Leagues aqui no Fumble na NET, tudo em fumblenanet.com.br. De novo, 72 programas. Você tá aqui pela NFL, vai ouvir lá também o esportismo, vai ouvir o Contando Jardas, que tem essa visão fantasy football. NBA já começou forte, no ar o podcast tá aí. Acabou de sair um episódio em que eles estão comentando o top 75, a NBA tá nos 75 anos de aniversário, eles fizeram a seleção do aniversário de 75 anos, tem muitas controvérsias a respeito, como toda lista. A MLB tá em fase de World Series, o Rebatida Podcast está fazendo cobertura. Se você está assistindo isso aqui ainda na quinta-feira, ouvindo ainda na sexta-feira, tem transmissão, tem live lá no YouTube do Rebatida Podcast. Então, podcasts e comentários ao vivo. A NHL também já começou forte. Equipe NHL Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go. Então, tem muito programa para você aqui no site. Tem muito programa para você nas principais casas do ramo. Você entra lá, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Podcasts Republic, Podcast Addict, um monte de lugares, você pode estar ouvindo tudo isso, e não deixa de recomendar, de avaliar, tudo isso ajuda a gente a subir nos rankings, a chegar para mais pessoas, mais amigos fãs do esporte. Então fica com esse nosso papo sobre os palpites da semana 8, e vamos, porque tem muita coisa vindo aí. Vamos lá, Rafa, a gente já vai batendo um papo sobre esse Thursday Night Football belíssimo, Green Bay, Arizona. É difícil hoje em dia, né, NFL, pedir um jogo melhor, né?
Ah, com certeza, né? O Rodgers, como a gente tem falado no podcast, a cada semana vem mostrando evolução depois daquele primeiro jogo, que parece que ele jogou brincando, sabe? Parece que ele falou, vou largar esse primeiro jogo pra acharem que eu tô de brincadeira essa temporada, e aí depois eles vão ver quem que é o Aaron Rodgers. E o Kyler Murray, que tá liderando o Cardinals a uma temporada 7-0, temporada invicta até aqui, né? Então não tem muito o que falar.
Pois é, não tem muito o que falar. São os dois times que têm a maior sequência de vitórias da temporada no momento. A defesa... O Packers tem até alguns desfalques, né? O Bakhtiari pode não estar fora ou não estar 100% pro jogo. O Jerry Alexander não vem pra partida. Tem alguns jogadores aí que estão tentando aparecer pra segurar a onda. O Russell Douglas, Isaac Yeadon. Mas vai ser meio complicado pra essa partida. Por outro lado, o Cardinals não tem o J.J. Watt pra poder explorar...
Mais um ano, né?
Pra explorar essa ausência, pô. É triste pro JJ, é bem triste. E Green Bay continua fazendo adições, né? Eu já citei dois jogadores que foram free agents contratados, o Azul Douglas, o Azeki Adam, eles ainda trouxeram o Jalen Smith recentemente, o Whitney Mercilus acabou de chegar, então você já tem esse ataque super potente, você tem o Aaron Rodgers de novo, que parou de brincar depois da primeira semana, e continua jogando pesado, tá? Davante Adams e Allen Lazard estão fora, Rafa. Quem você acha que ganha esse jogo, dados os desfalques de Green Bay?
Cara, a gente olhando por todos os desfalques, seria o mais inteligente falar Arizona, né? Arizona tem o melhor momento da NFL e também teria vantagem. O Rodgers pode estar desprotegido, a defesa pode não estar boa e não tem o Davante Adams. Mas a gente sabe que nesse tipo de jogo é quando a gente acha que tá tudo certo pro Cardinals e o Green Bay vem e faz uma graça e apronta. Então eu vou de Packers aqui só seguindo essa linha de raciocínio.
Palpite interessante, eu vou ficar com Cardinals, o que daria um boost enorme pra eles, só pra provar também o quanto esse jogo é parelho, né? Pra um time 7-0, um time 6-1, de novo, é difícil você querer coisa melhor nessa temporada da NFL. Vamos partir então pros jogos do domingo. A gente tem o Carolina Panthers visitando o Atlanta Falcons, jogo de divisão, Rafa. O que é que dá pra tirar dessa partida aí?
Cara, o Falcons tá numa crescente muito grande, né? O Matt Ryan, acho que ele teve uma interceptação só nos últimos 4 jogos, ele tá jogando muito bem, melhorou bastante. Kyle Pitts foi um monstro no último jogo, o rookie que diziam ser aí o novo Rob Gronkowski, né, ou pelo menos o Gronkowski atualizado. Então, eu ainda confio muito no Matt Ryan. Muita gente estava perguntando se o Falcons devia ou não ir de quarterback esse ano no draft. Eu achava que não. Acho que o Matt Ryan ainda tem um pouquinho de gás para queimar. Eu vou de Falcons aqui, cara. Eu acho que o Matt Ryan mantendo esse momento, que eles estão 3-3, né? Eles começaram 0-2 e depois eles estão 3-1. Eu acho que eles seguem aqui para mais uma vitória para cima de Carolina.
Eu vou ficar nesse duelo divisional com o Panthers, tá? Difícil, o Panthers começou numa sequência bem forte e agora eles estão 3-4 enfrentando um Falcons 3-3 em Atlanta, mas eu vou ficar com Carolina porque o Falcons tem tido muita dificuldade em pressionar o quarterback adversário e isso pode dar uma calma pro Sam Darnold trabalhar, né? Sam Darnold que ficou tão conhecido pela história do tá vendo fantasmas no backfield, então dá essa moralzinha para menino Darnold, mesmo sem a presença de novo ainda fora do Christian McCaffrey, mas eu acho que ainda é suficiente. Cincinnati Bengals e New York Jets, o Bengals um dos top times da conferência, o Jets, um dos bottom teams, um dos piores da AFC. É difícil palpitar esse jogo, Rafa?
Acho que esse jogo aqui nem precisa falar, né? O Jets, não lembro qual foi a última vez que o Jets foi uma ameaça na NFL. Acho que desde que virou ali 2010, ali 2011, desde lá, assim, os anos têm sido cada vez mais duros pro Jets. E o Joe Burrow jogando com o Jamar Chase tá lindo de se ver, então esse jogo tem tudo pra ser Cincinnati. A vitória é de Cincinnati, mas tem tudo pra ser aquele jogo com um placar sonoro.
Pois é, placar bem sonoro. O Jets tá sem o glorioso Zach Wilson, precisou fazer uma troca pro Joe Flacco pra vencer o reserva. Tem que frisar isso aqui até o momento. Mike White vai ser o quarterback titular. Mike White não tem experiência absolutamente nenhuma. Se o Bengals não ganhar desse New York Jets, muitas coisas vão ficar esquisitas em Cincinnati. Eles precisam sair dessa partida com a vitória. Repito, eles precisam sair dessa partida com a vitória. Então, não vamos gastar muito tempo palpitando Cincinnati aqui. A Los Angeles Rams tem o próximo confronto que a gente vai citar em Houston contra o Texans. Jogar fora de casa vai ser suficiente pra dar algum problema pra o Rams?
Ah, eu acredito que não, cara. Esse time do Texans tinha alguma chance, caso o Deshaun Watson jogasse, tinha alguma chance de fazer alguma coisa, né? Mas ele ainda não jogou, tá tendo os rumores de troca dele agora na trade deadline, não sabe como vai se resolver essa novela Deshaun Watson, que já tá aí muitos meses se arrastando, mas o Rams começou muito bem, né? A temporada só perdeu um jogo até aqui também, 6-1 o Rams. Caiu como uma luva o Matthew Stafford, como todo mundo imaginou que ia cair nesse ataque do Los Angeles Rams. E é isso que acontece quando você pega um quarterback muito bom e coloca num time com um técnico bom que dá peças pra ele. É isso que acontece quando você tem o Matthew Stafford fora de Detroit. Você tem o Matthew Stafford jogando pra uma temporada 6-1, pra uma das melhores temporadas do Rams nos últimos anos. E vai ser muito esquisito. Pra mim é a mesma situação do jogo contra o do Bengals e Jets. Aqui não tem um cenário que o Houston ameace essa equipe do Los Angeles Rams.
Exatamente. Zero ameaça mesmo. Só para dar um panorama pro ouvinte e telespectador do que é esse Houston Texans, tá? Os últimos 5 jogos com Davis Mills como quarterback titular, eles não marcaram nenhum touchdown em 3 deles. Em um dos outros 2, foram só 9 pontos. Não dá, bicho. Não dá pra você querer que o Houston Texans ganhe de um dos times com mais embalo na temporada, que é o Rams. Los Angeles, tranquilo aqui. Mais um duelo divisional, Miami Dolphins indo a Buffalo pra enfrentar o Bills. O primeiro jogo entre eles dois na temporada foi um passeio pra Buffalo, Rafa? Tem alguma chance disso ter um resultado diferente?
Ah, eu acho que não, né? Porque assim, Miami teve um início de temporada que eles perderam muitos jogos, né? Só tem uma vitória até aqui, a equipe do Dolphins. Mas eram aqueles jogos muito, muito curtos, né? Derrotas no OT, resultados com pouca diferença de pontos. Mas eles foram perdendo um, outro. E aí quando eles foram ver, isso acabou afetando completamente o time. E aí o Tua voltou e aí agora não sabe se o Tua fica. E aí o Brissett joga alguns jogos e o Brissett não vai bem. A equipe de Miami realmente perdida, né? Um retrato do que também tem sido o Dolphins nos últimos anos. Josh Allen jogando muito bem, mantendo a boa performance da última temporada. Buffalo aqui vem pra outro massacre.
Sim, sim. Não tem muito o que falar, seria, né? Não seria muita surpresa o Bills ganhar de novo. É outra partida em que Buffalo tem que ganhar até. Mais do que ganhar, eles têm que se impor, porque é o ritmo da AFC. Eles já estão 4-2, ok? Que foi uma bye week. Mas já tem 3 times à frente, 4 times à frente, Cincinnati, Baltimore, Vegas e Tennessee com 5 vitórias. Já começa a ter que correr pra se manter ali pau a pau, e quando essa galera sair de bye, eles terem, sabe? Fora que o Bills tomou aquele sacode do Titans, e eles precisam mostrar que aquilo foi fora do comum, tá? Tem a questão de brio também dos caras. Então tem que provar que não é uma coisa normal eles estarem apanhando. Então vitória de Buffalo é necessária. A gente segue com Philadelphia em Detroit. Meu Deus, que sequência terrível semana 8. Oi, NFL. Você tá botando muito jogo tranquilo. Você acha que é uma possibilidade do Lions ter a sua primeira vitória na temporada, Rafa?
Ah, jogando contra o time do Eagles, uma possibilidade sempre é, né? Mas, assim, não acho que é o caso. Jared Goff, não dá. Assim, não que ele seja o problema, longe disso, né? Porque eles tinham o Matthew Stafford e era a mesma coisa. Mas, assim, não é uma equipe forte a equipe do Lions. Eles marcaram aí menos de 20 pontos em 6 jogos seguidos, né? Então você não consegue fazer 3 touchdowns em 6 jogos seguidos, é preocupante. E o Jalen Hurts não é, assim, um espetáculo de jogador, mas ele é um jogador ok. Ele consegue fazer lá seus passes, ele corre bem com a bola, vende bem play action. Aqui eu acho que não vai ser um jogo tranquilo pro Eagles, mas aquele jogozinho ali, 10 pontos de vantagem, vitória ali do Eagles pra também dar uma respirada.
Pois é, cara, o Eagles tá também bem pressionado, já tem pessoas relativamente importantes da franquia afirmando que o Jalen Hurts, ele tem todas as capacidades e ele precisa se provar. Já tem gente usando frases do técnico, Nick Sirianni, como se fosse indiretinhas, dizendo que o tempo do Hurts está acabando, se ele não provar que pode jogar em alto nível. Então, bicho,
e o Hurts sempre foi assim, limite, né? Em Alabama ele teve um primeiro ano ok, aí no segundo ele começa a cair, é substituído pelo Tua na final porque tá jogando mal, no ano seguinte ele é banco e depois ele tem uma ótima última temporada em Oklahoma. Mas o Jalen Hurts foi isso na carreira dele no college.
Pois é, vamos torcer para que não seja assim. Eu gosto de Jalen Hurts, eu acho que é a hora dele aproveitar aqui uma oportunidade e levar uma vitóriazinha para Philly contra o Lions. Lá, mais jogo divisional, Pittsburgh Steelers voltando de bye week contra o Cleveland Browns. Aparentemente, Baker Mayfield vai estar disponível para o jogo, Rafa. Isso dá um grande impacto na partida?
É, eu acho que depende muito da condição dele, né? Porque às vezes ele volta, mas naquele tá voltando, mas ainda não tá daquele jeito. Não sei, até dependendo da condição, acho que eu colocaria até o Case Keenum aqui para começar o jogo, porque eu falei isso no último podcast, o Case Keenum não é um quarterback bom. bom, mas é aquele quarterback que é um game manager, né? Ele vai fazer passe de 5 jardas, vai fazer um scramble aqui, um play action ali, e vai empurrando o time pra frente. Não tá sendo uma boa temporada do Steelers, 3-3 até aqui, depois daquele ótimo início de temporada na temporada passada, e ser eliminado pelos Browns na primeira fase sem o head coach que tinha testado positivo pra Covid, não tava lá o head coach do Browns, voltou muito mal pra essa temporada do Steelers, né? Conseguiu aquela primeira vitória contra o Bills, meio que se arrastando ali, e depois você, como um torcedor, tem até uma visão melhor que a minha, né, Danilo? Você aí acompanhando o Pittsburgh de perto. Mas eu aqui ainda fico com o Cleveland.
Pois é, eu acho que olhando pros os dois lados, tem que ver esse jogo como uma oportunidade. O Browns, ele tem que ver como uma oportunidade de se manter com a primazia, com o poder, com o controle dentro desse confronto. Porque nesse momento tá tudo pendendo pro lado de Cleveland. Agora, o time inteiro tá em uma situação muito melhor do que a de Pittsburgh. Pro Steelers, eles teriam que aproveitar uma situação em que você tá ou com um quarterback mais ou menos, enfrentando, né, um quarterback mais ou menos fisicamente, ou um quarterback reserva. Qualquer time na NFL que você for enfrentar que esteja com quarterback reserva, você tem que aproveitar isso como uma chance de sair com a vitória. Tá? Então, esse seria um ponto a favor para a vitória de Pittsburgh, mas eu acho que da Cleveland também, ainda mais em Cleveland, eu acho que eles têm esse ímpeto de mostrar que virou mesmo a chave e agora o favoritismo é do Browns para perder. Seguimos no primeiro horário, San Francisco 49ers em Chicago contra o Bears. Poderia ter sido um jogo de quarterbacks calouros, mas Jimmy Garoppolo volta à titularidade ainda em San Francisco. Rafa, o que é que você espera aqui?
Eu acho que pode ser um jogo muito interessante, porque o Justin Fields sofreu bastante nos últimos jogos, e o Jimmy Garoppolo tá pendurado lá nele, tá a um erro de ir pro banco e o Trey Lance assumir como titular essa equipe de San Francisco. Então aqui é que a gente tem falado é esse jogo de oportunidades, né? Oportunidade dos dois quarterbacks provarem do que eles são capazes. Então, o Justin Fields, que foi uma aposta, o Chicago sobe no draft pra trazer ele. Não que ele esteja jogando mal, mas a gente sabe, primeira temporada é complicado. O Bears também não é lá um time ruim, mas também não é um grande time, né? Então, o Fields tá sendo um quarterback ok, tá tendo erros de rookie ainda. Teve que enfrentar já Aaron Rodgers e Tom Brady nessa temporada, não se deu muito bem. Então é um jogo pra levantar a moral do novato, e do outro lado é um jogo da vida pro Jimmy Garoppolo. Mas assim, na última semana, no jogo contra o Colts, o problema deles foi o tempo, né? A chuva atrapalhou bastante San Francisco. Se o clima estiver normal, eu vou de San Francisco nesse jogo aqui. Ainda acho que tem mais condições de vencer esse jogo em condições, né, normais, em condições plenas de jogo.
Tanto o George Kittle quanto o Trent Williams estão razoável ainda. Não é razoável, questionáveis pro jogo. Tá? Com os dois em campo, eu acho que São Francisco consegue a vitória. Sem os dois, eu acho que Chicago ainda consegue arrancar uma vitóriazinha em casa aqui, mesmo sem Khalil Mack, que a expectativa é que ele não jogue, mas esse é um jogo bem parelho, e parelho de dois times meio de tabela, né? Esse 2-4 do Niners e 3-4 do Bears é bem justo, é bem próximo do que o que eles estão jogando. Inclusive, os palpites aqui tá um pra cada lado, justifica bastante. Bom, e fechando os jogos das 2 da tarde, a gente tem ele que é, nos últimos 4 ou 5 anos até, o grande jogo da AFC Sul, Rafa, Tennessee Titans em Indianapolis contra o Colts. O que é que dá pra tirar dessa partida aqui?
Eu acho que aqui vai depender muito do ataque. Esse jogo aqui vai ser muito o ataque, porque o ataque de Tennessee tá avassalador. Você tem um Derrick Henry, você tem um Marcus Mariota, um Ryan Tannehill que tá jogando bem, tá levando esse ataque do Titans assim, naquela arrastada, né? Mas não tá sendo um quarterback ruim. Só que o Colts tem um Carson Wentz que joga bem, mas que toma muitas decisões erradas dentro de campo, principalmente quando se trata de proteger a bola e de proteger a própria saúde dele, que a gente sabe que é frágil. Então, no último jogo, eles conseguiram forçar 4 turnovers, 2 interceptações do Jimmy G e 2 fumbles, e isso ajudou muito a equipe de Indianapolis. E o jogo terrestre também funcionando com o segundo anista, né? O Jonathan Taylor, que é um baita jogador. Mas se continuar só dependendo da defesa pra impedir o ataque do Titans, aqui o Colts vai se complicar, porque você tem um Derrick Henry e a defesa contra o jogo aéreo do Colts tá muito mal essa temporada. O Deebo Samuel fez a festa na semana passada, em toda semana algum jogador tá fazendo a festa nessa secundária do Colts. Então aqui vai depender do ataque, mas mesmo sendo em Indianapolis, esse jogo aqui eu vou de Titans. Eles estão vindo de uma sequência muito boa, eles estão muito embalados, acho que o Titans leva mais uma pra cima do Colts.
Pois é, o Derrick Henry é sempre um fator pro Titans, mas o Colts tem, de acordo com o DVOA, a melhor defesa contra corridas, sabe? O problema é que a defesa aérea deles é realmente bem uma peneira bem larga, assim, e o AJ Brown com o Julio Jones de volta podem fazer um estrago nesse jogo. Vou pra Tennessee também, que aí bota... que consegue fazer com que Mike Vrabel varra o time do Frank Reich pela primeira vez nessas 4 temporadas que eles estão tentando, vai. Já seria bem impressionante. Tem um confronto aqui que é, que eu posso dizer que é bem equilibrado, mais equilibrado pro lado errado. O Jacksonville Jaguars, com uma vitória na temporada, vai a Seattle enfrentar o time que ainda é do Geno Smith. Qual é? O que é que tem nesse jogo aqui pra chamar alguma atenção, Rafa?
Chamar atenção aqui é complicado. Cara, esse jogo... Trevor Lawrence até agora tem se provado a escolha número 1. É o melhor quarterback da classe até aqui. É óbvio que é muito cedo pra falar quem vai ser o melhor e quem não vai, mas dessa classe o que tá se dando melhor nesse ano é o Trevor Lawrence. Mas é isso que acontece também quando você é uma escolha de primeira rodada. Quando você é a primeira escolha da primeira rodada, você cai num time perdido, um time que traz um running back na segunda rodada que se machuca ainda na pré-temporada e fica fora, já perde a temporada inteira, nem chega a estrear pela equipe, e você tem o Trevor Lawrence tentando fazer de tudo para levar esse time do Jacksonville para algum lugar e não conseguindo, né? Conseguiram uma vitória contra Miami, mas é Miami. E do outro lado você tem um Seattle Seahawks sem um Russell Wilson, que é a cara dessa franquia desde 2014. Então é um jogo... é aquele jogo que quando você olha parece que vai ser ruim, mas tem tudo pra ser bom esse jogo. Aquele jogo que ninguém dá nada e que acaba sendo bom. Mas eu vou ficar com a razão aqui. Eu ainda vou de Seahawks mesmo sem o Russell Wilson. O elenco não dá nem pra comparar o do Jaguars com o do Seahawks.
Olha, eu vou dar um biscoitinho aqui pro Trevor Lawrence. Eu vou, no puro coração, palpitar a favor de Jacksonville, mesmo em Seattle. Seattle é terrível pra jogar, tá? Mas não é como se Trevor Lawrence nunca tivesse enfrentado um estádio lotado. Vamos e convenhamos. Pra Seattle, o lance vai ser partir pra bye week, eles têm bye na semana 9, e rezar pro Russell Wilson voltar, porque que sequência, ainda bem que acabou a sequência do Seahawks em prime time, bicho. Ninguém aguentava mais. Eles pegaram um Thursday night, e aí foi quando o Wilson machucou. Ou um Sunday night contra Pittsburgh e um Monday night na sequência. Tá bom já, cara. Chega, chega. Vamos virar pra AFC. New England Patriots, do calouro Mac Jones, e Los Angeles Chargers, do fenômeno Justin Herbert. Tem um cheirinho de jogo interessante aqui?
Ah, com certeza, né? O Patriots tá tendo uma temporada naquelas também, né? Igual a temporada passada, antes do Ken Newton ter os problemas. Tem uns jogos, assim, que não dá, né? Que... Não dá resultado, não dá em nada. Mas tem aqueles joguinhos que você vê, assim, já que o Mac Jones tá começando a entender como funciona a liga. Ele, novamente, tem erros bobos, assim como qualquer rookie quarterback tem. Mas tá dando esperanças pro torcedor de New England pros próximos anos. E o Chargers, que teve a bye week agora, depois daquele amasso que eles tomaram do Baltimore Ravens na semana anterior. Eles estavam muito bem, mas... aqui o Justin Herbert sempre é um fator, né? Quando você tem um quarterback que no primeiro ano dele, ele é considerado o pior da classe, e ele vira o rookie ofensivo do ano, e na segunda temporada ele já vem aí pra 3 passes pra touchdown nos 5 primeiros jogos, é um time interessante. Tem mudança de head coach, tem muita coisa nova em LA, então aqui eu vou de Los Angeles, mas vai ser um jogo pegado.
Obrigado, eu vou ficar com o Los Angeles também, exatamente nesse confronto de quarterbacks. Embora Belichick tenha conseguido lidar muito bem com Justin Herbert no ano passado, quando eles se enfrentaram, e já são situações diferentes, né? O Chargers deu um passo à frente, o Patriots, em questão de elenco defensivo, deu um passinho atrás, né? O Stephon Gilmore não tá disponível, Jonathan Jones foi pra injury reserve, começa a ficar apertado pro Patriots. Mas não é um jogo exatamente favas contadas, não, tá? Vai dar um jogo interessante pra assistir, embora eu vote no Chargers. Duelo de divisão costuma ser sempre interessante, mas esse aqui aqui é Tampa Bay Buccaneers em New Orleans Saints. Rafa, você tem boas expectativas pra essa partida?
Ah, a única expectativa boa é ver o Tom Brady jogar pra mim nesse jogo, que é ver o Tom Brady jogar sempre é muito bom, né? Principalmente depois do Mike Evans entregar a bola do touchdown número 600 do Tom Brady pro torcedor. Mas aqui, se fosse ano passado, seria um jogo de prime time, aquele jogo que todo mundo marca na agenda. Pô, ó, essa semana aqui tem Tom Brady contra o Drew Brees. Mas não tem mais, né? Hoje é Tom Brady contra o... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Sabe quando...
O Jameis Winston.
Jameis Winston. Então, assim, aqui é Buccaneers. Eles vêm... Pra quem falava assim, ah, eu quero ver o Tom Brady ganhar um título sem o Belichick, ele tá vindo forte pra ganhar já um bicampeonato sem o Belichick. Então, aqui é Bucks e não tem nem jeito.
Pois é. Tom Brady contra Jameis Winston é meio difícil de se palpitar diferente. É, embora a defesa do Saints dê uma melhorada, né? O Marcus Davenport voltou bem... O Niemata tá voltando de suspensão, que dá um reforço muito bom pra DL do Saints, mas não dá, bicho. Você tem que contar com a roleta de Jameis Winston cair num super jogo se você quiser ganhar. Então, vamos para a Tampa. É Washington Football Team em Denver, jogando contra o Broncos. Interessante o jogo, pelo menos.
É, interessante eu acho que vai ser, com certeza. E esse jogo aqui, o resultado vai depender de um cara, que é o Ted Bridgewater. Porque no último jogo contra o Cleveland Browns, no Thursday Night, né, na semana passada, ele esqueceu de vir pro campo no primeiro tempo, né, no primeiro e segundo quarto. Ele teve, acho que terminou com 85, ele terminou abaixo da 100, mas eu não lembro exatamente quantas jardas ele terminou no intervalo. E aí ele volta do intervalo e ele tem ótimas campanhas, mas Denver acaba perdendo por 3 pontos. O Washington tá na mesma da temporada passada, né, eles foram pros playoffs porque nenhum time queria se classificar na conferência, então foi naquela arrastada até o último jogo, mas... Temporada 2-5, vem de um jogo muito ruim contra o Packers semana passada. Denver tem tudo na mão pra ganhar esse jogo, mas... Ainda assim, o Ted Bridgewater tem momentos que parece que desliga assim a cabeça do Ted Bridgewater e ele faz umas coisas sem sentido. Mas eu ainda assim fico de Broncos.
Também vou com Broncos e botar o fator aqui principal, o retorno do Jerry Jeudy. Pode dar um gás que Denver tava precisando. Fiquem de olho no ataque de Washington para pontuar muito. A defesa do Vic Fangio, que é um especialista. O Broncos investiu bastante, é uma defesa bem cara. O DVOA defensivo deles é 26º. Difícil, viu? Difícil se manter assim, mas eu vou dar essa colher de chá pro Broncos nessa partida. E aí pulamos para o Sunday Night Football, pulamos para Prime Time, o Dallas Cowboys, que esse ano efetivamente tá badaladíssimo, vai a Minnesota jogar com o Vikings, Rafa. Parece um baita jogo.
Eu tô com medo do que o Dak Prescott vai fazer com o Vikings esse fim de semana. Eu já não tô nem querendo pensar nesse jogo, porque eu sei que eu vou me estressar. Então eu tô tentando dar aquela adiantada pra pensar, só faltando 20 minutinhos pra começar o jogo. Mas... O ataque de Minnesota é muito bom, né? Você tem o Kirk Cousins, você tem o Justin Jefferson, você tem o Adam Thielen e você tem o Dalvin Cook. É isso que você precisa para ter um ataque efetivo. Então, esses quatro caras já desequilibram 100% o jogo. Principalmente o Justin Jefferson e o Adam Thielen, na última temporada, que foi a primeira do Justin Jefferson. O que os dois têm feito, né? Então, acho que a única coisa boa da troca do Stephon Diggs saindo do Vikings foi que recebeu uma escolha que se transformou no Justin Jefferson, que é um monstro. Em rota cruzada, ele e o Kirk Cousins se entendem muito bem. Mas o Dak Prescott tá fazendo, me arrisco a dizer, a melhor temporada da carreira. Ele teve ótimas temporadas logo no começo, quando o Zeke Elliott ainda tava jogando muito, mas eles flertam com uma vitória na primeira semana contra o atual campeão, o Buccaneers, acabam perdendo ali no finalzinho ali, e depois são 5 vitórias seguidas, né, pra equipe de Dallas, com o Dak Prescott jogando muito, com a Mary Cooper, com o CeeDee Lamb. Aqui eu acho que é o jogo mais difícil dessa semana, pra ser sincero, mas como a gente sabe que o Kirk Cousins tem um histórico em jogos de prime time, eu vou ficar com Dallas aqui.
Excelente, excelente lembrança. Bom, quem tiver aí no mundo das apostas, botar um dinheirinho no Vikings não seria de todo errado também não, tá? Não é o pior time do mundo, eu acho que eles têm um ataque suficiente pra fazer frente com o Dallas Cowboys.
Aqui vai ser qual defesa vai segurar mais, né? Porque os dois ataques vão pontuar muito. Depende de qual defesa vai segurar melhor o quarterback. Se vai ser o Kirk Cousins que vai jogar pior ou se vai ser o Dak Prescott.
Exatamente, exatamente. Na hora desse confronto de quarterbacks, é difícil nessa temporada não ficar com o Dak, cara. Eu vou com Dallas também, embora eu ache que a escolha pra Cowboys e Vikings pro Sunday Night Football foi bem interessante. Eles vão dar um jogão, coisa que eu não espero do Monday Night Football, o último jogo pra gente fechar os nossos palpites aqui, que é entre New York Giants e Kansas City Chiefs, tá? Tem que ser um jogo, Rafa, pro Chiefs recuperar a sua própria imagem aqui, você acha?
Exatamente. É um New York Giants que o Patrick Mahomes vem pra lançar 5 touchdowns, 400 jardas e colocar na cabeça de novo que ele, né, nas últimas temporadas ele foi um diferencial que ele tem que achar aquele Patrick Mahomes das últimas temporadas. Ele tem tido muita dificuldade essa temporada, principalmente em achar os principais recebedores dele, né? Teve aquele jogo que o Pringle foi o principal recebedor do Kansas City, mesmo sendo um jogador undrafted e tal, o Mahomes ainda fez ele ter muitas jardas. Mas é óbvio que você prefere ter o Tyreek Hill recebendo do que o Pringle. Então aqui é um jogo que você pega o New York Giants, que a gente nem precisa falar, é o New York Giants, e acho que é bom até pra defesa, porque você tem que pegar e você tem que deixar o Daniel Jones desconfortável o jogo inteiro, tentar bater nele o máximo possível pra recuperar exatamente essa moral. É um Kansas City que perdeu o Super Bowl agora e ganhou na temporada anterior, então são back-to-back Super Bowls pra ele e tá sendo um Kansas City irreconhecível nesse início de temporada.
E olha que o Daniel Jones tem até jogado bem, ele tem mantido o Giants nos jogos nas últimas semanas, quer ver, ó. Vou tirar o Panthers aqui. Aliás, contra o Panthers ele foi bem, né? Aquela recepção fantástica com uma mão só. Perdeu pro Rams, perdeu pro Cowboys, mas ganhou do Saints, dando alguns indicativos aí de jogo interessante. Mas absolutamente não pode ser suficiente pra ganhar do Chiefs de novo. O Chiefs tem que aqui se colocar numa posição de se impor, sabe? Eles têm que mostrar quem é que manda nessa história. Não pode, de forma alguma, sair com algo que não seja uma vitória.
É, na internet estão falando que o Mahomes tá sentindo o irmão dele tá fazendo TikTok todo dia, né? Tá falando que ele precisa pedir umas dicas pro Aaron Rodgers de como lidar com família pra ver se ele acha os trilhos novamente.
Rafa, pra gente fechar o nosso programa aqui, se você tivesse que indicar um jogo dessa rodada pra galera assistir em casa, qualquer jogo, não precisa estar na TV, qual seria a sua recomendação?
Cara, eu ficaria com certeza entre o que tá começando agora, o Cardinals e Packers, mas por conta dos desfalques do lado do Packers, talvez o Aaron Rodgers sofra um pouco mais, eu vou de Dallas e Minnesota, que são dois times que estão praticamente inteiros saudáveis, tem dois recebedores gigantes dos dois lados, tem dois ótimos quarterbacks dos dois lados. É prime time, domingo, né? O Sunday Night, o jogo que todo mundo quer assistir. Então, acho que Dallas e Minnesota vai ser o melhor jogo da rodada.
É isso, eu vou ficar com um jogo do domingo, 2 da tarde, Tennessee e Indianapolis. Eu acho que eles estão em condições de fazer uma grande partida, mesmo que não seja a melhor temporada dos dois nos anos recentes. Eu acho que tem condição de dar um jogo legal aqui. E pra gente realmente fechar esse programa, as transmissões da semana, agora quinta-feira, em 10 minutos, o Thursday Night Football, Green Bay Packers em Arizona contra o Cardinals. Domingo, 2 da tarde, Tennessee Titans e Indianapolis Colts na ESPN Star Plus. Miami Dolphins e Buffalo Bills na ESPN 2. 5:05 da tarde, New England Patriots e Los Angeles Chargers e ESPN 2. E 5:25, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints na ESPN e Star Plus. O Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e Minnesota Vikings tá no Fox Sports, excepcionalmente essa semana, não tá no Star Plus porque na ESPN vai ter mais uma partida da World Series. Eu não sei exatamente qual jogo, né? Série de 7, meio complicado de acompanhar exatamente qual vai ser.
Se eu não me engano. Amanhã é o jogo 3, eu acho que é o jogo 4, domingo.
Boa. Entre Atlanta Braves e Houston Astros. Então, a World Series na ESPN, o Sunday Night Football vai pra Fox Sports e o Monday Night Football, New York Giants e Kansas City Chiefs em ESPN Star Plus também. Então, todos esses jogos aí na TV, todos os outros jogos e Red Zone e documentários e etc. No Game Pass, que vale excelentemente a pena assinar, já tá com desconto de meio de temporada, procura lá que vale muito a pena. Então é isso, Rafa, fechamos essa semana, vamos ficando por aqui, vamos já ficar de olho nesse Thursday Night Football.
É isso, cara, assistir o Kyler Murray jogar é impressionante, né? Se alguém duvidava do que esse garoto ia ser como jogador de futebol americano, ele já, em duas temporadas e meia, já calou a boca de todo mundo, né? Sensacional ver o que o Kyler Murray faz, principalmente jogando em movimento. Então, agradecer a você, Danilo. Mais uma semana aqui, famblinho, predict, tá... Esse ano tá muito bom, tá muito gostoso de assistir a NFL. Fazia tempo que eu não tinha esse tesão.
É isso, galera. Então, fique com o jogo, ficaremos com o jogo também. Essa gravação está no ar na sexta-feira de manhã, como podcast. Um grande abraço e até lá.